Viramos a página no programa Segunda Parte da Terra Nova. São 7:23. Ao telefone temos o Paulo Ramos, ex-presidente da direção do Grupo Desportivo da Gafanha, e abrimos este capítulo, Grupo Desportivo da Gafanha. Paulo Ramos, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Penso que não será em confidência, porque é público nas redes sociais. Está de parabéns. Foi uma coincidência. É uma coincidência. E, portanto, deixe-me, em meu nome, e em nome da Terra Nova, e penso, Pedro, já agora também, no teu nome, dar-nos parabéns.
Se depois houver um convite para jantar, pode ser em meu nome também.
Ótimo. Portanto, ponha aí mais dois lugarzinhos na mesa. Estou a brincar, Paulo. Muito bem.
Parabéns.
Pois, parabéns e felicidades. Vamos falar um bocadinho do Grupo Desportivo da Gafanha. O Gafanha que ontem desceu, é informação pura e dura, abaixo da linha d'água, perdeu 4-2 no campo do São João de Ver, e reportamos-nos só ao futebol. Mas como avalia este momento do Grupo Desportivo da Gafanha? O Gafanha que tem agora gestores estrangeiros nesta nova época desportiva. Paulo Ramos, como é que olha para todo este cenário?
Ora bem, boa noite. Obrigado pelos parabéns. Interessar também os parabéns a toda a família beira-marense, que estão de parabéns pela grande exibição e pela passagem à próxima eliminatória. E agora, falando em concreto, só como me perguntou, é assim, isto... É, para quem como eu e muitos como eu andaram lá a criar sonhos, é um bocadinho doloroso ver as coisas no patamar que está, mas isto atendendo um bocadinho a tudo que se estava a antever, era o que se já esperava desde a descida do ano passado, que quanto a mim era bem evitável. E a situação do senhor Equatoriano, que está como responsável neste momento da área de futebol sénior, é um bocadinho aquilo que eu disse anteriormente. Era uma coisa já esperada, que a direção atual não olha muito para o futebol sénior.
A SAD, portanto, ainda não foi ativada, digamos desta forma. Quando for ativada, o Paulo Ramos, o João Paulo Ramos, admite avançar para a liderança da sociedade? Como é que encara essa situação, esse desafio, entre aspas?
É assim, a SAD não foi ativada porque ainda continua a ser o presidente do Conselho de Administração passado e ainda nem sequer me foi informado qualquer movimentação em sentido contrário do que já estava até agora. Por isso, o meu investidor está lá, neste momento, está a trabalhar em prol do Grupo Estilo da Fanha, porque a SAD, o Grupo Fanha irá se chamar, como está constituída já, é Grupo Estilo da Fanha, Futebol SAD. Respondendo à sua pergunta, é uma questão das pessoas que efetivarem a situação, realmente vermos, conversarmos, analisar. Desde sempre eu estive disponível para ajudar a dar alegrias, a dar vitórias ao Grupo Estilo da Gafanha, e se a pessoa contar com a minha mais-valia, tudo bem. Caso contrário, as ações são para ser.
E essa era uma questão que eu lhe ia perguntar, Paulo Ramos, relativamente... Não há contactos nenhums do investidor, portanto ele vai investir em quê? Apenas no clube? Ou há possibilidade, já agora, não sei se sabe responder isso, de criação de uma nova SAD, uma vez que a anterior não foi ativada, constituir uma nova SAD para que o investidor possa ter, digamos assim, caminho livre, sem ter que falar com o João Paulo Ramos?
O investidor, assim, só tipo uma única conversa com ele, parece uma pessoa muito à minha imagem, uma pessoa com querer, com vontade de fazer grandes coisas, mas daí para a frente é tudo muito difícil responder.
Paulo, João Paulo, está interessado em regressar?
Olha, Fernando, eu tenho que dizer uma coisa e confidencializar, que é assim, quando eu saí do lado, saí com uma mágoa muito grande. Saí de lá com uma vontade de nunca mais lá voltar, porque fui tão maltratado por várias entidades e pessoas e cidadãos que, sinceramente, não passava mais da ideia lá voltar. Passado quase meio ano, ou pouco mais de meio ano, por incrível que pareça, costuma-se ver que a maior verdade vem com o tempo. E o tempo vem-me dizer que, afinal, estava agarrado a um ninho de vespas asiáticas que não, tudo que se aproximava não era bem-vindo. E eu agora, recentemente, e no momento atual, tenho tido várias abordagens pela situação. E ao ver o estilo da gafanha, não só no futebol, como sabem, eu sempre apoiei as modalidades todas. Todas. Basquetebol, que muito me diz que a minha terra sempre teve uma grande equipa de basquetebol. Futsal. As meninas do futsal, que sempre deram tudo, e todos os elementos da secção. Estar a centralizar o cafanha só no futebol de formação e nas pessoas que lá estão, acho que é dar demasiada importância a um setor só do clube, onde há vários à volta dele. E, atendendo, como disse, ao que tem acontecido ultimamente, não descarto a possibilidade nas próximas eleições de voltar, se entenderem que serei útil, está disponível para isso.
João Paulo, como é que viu, uma vez que esteve na direção, a não entrega dos papéis para a candidatura aos subsídios da Câmara Municipal, precisamente por causa disso que disse, por causa do que disse, que é os subsídios não são para o futebol, são para o clube, nomeadamente o futsal, o basquete, o atletismo. Como é que viu que a não entrega desses papéis e consequente não recebimento dos subsídios?
Situação que a própria direção terá que explicar. Eu também estou em causa nessa situação de demora, porque ainda não sei no valor certo que a direção vai apresentar quanto é que eu disponibilizei no meio ano que ninguém ajudou o estilo da gafanha e eu tive que suportar o futebol sénior e o investidor para que o futebol sénior fizesse a magnífica campanha que fez até à hora de eu dizer que não iria mais ficar, porque não aguentava mais pela situação que me estavam a criar. Até eu tenho estado em contacto com a única pessoa que me dá feedback, que é o Dr. Pedro Martins, porque o restante da direção, excetuando o seu Manuel Leitão, com quem mantenho excelentes contactos e relações, são todos surdos e mudos. Não falam, não dizem, sabem, e por mais incrível que pareça, não tenho problemas em afirmar isto. Não sendo eu responsável pelo IDE, ainda tenho que assinar documentos bancários em favor do grupo Estilo da Fanha. Em realidade, há uma direção, mas a direção só gera uma área, que é a área de futebol de formação, e o restante, não sei o que é que gerem mais, porque não consigo falar com ninguém.
O montante em dívida, sendo a que valores, João Paulo Ramos?
É como disse, Fernando, não há contas, não sei quanto é que é, o Presidente deve saber, porque deu uma entrevista a um jornal desportivo online, que disse que o clube esteve a fechar portas a 15 dias antes do campeonato começar, porque as dívidas são muitas. Ele é que poderá informar isso e haver-me de informar a mim também, porque é que o clube, no momento, realmente está em dívida comigo, com a minha empresa e com a minha esposa.
Muito bem, João Paulo Ramos, eu agradeço o tempo que nos disponibilizou e as respostas que nos deu. O clube, já agora, uma última questão, depreendo as suas palavras, não lhe fez nenhuma proposta de acordo?
Não. É completamente silêncio sobre o assunto. Nunca ninguém, depois da Assembleia de Tomada de Posse, falou mais comigo sobre isso. Falaram comigo e eu prestei a minha disponibilidade para outros assuntos em que me envolveram e gesticular, mas em relação a montantes, condições, situações para uma possível solução, é incrível porque se envolvi dentro daquela direção pelas pessoas mais ilustres que lá estavam, dizerem que o combustível da Alemanha era um honrado e que não honraria os seus compromissos. Tenho pena, mas neste momento não consigo corroborar com essa situação pelas pessoas que lá estão, porque simplesmente não dizem, não falam, não assumem.
Muito bem.
Em relação ao resto, é para a pena ver o Gafanha. Mas vou lá todos os domingos, quando há futebol de casa, ou tenho possibilidade de ir a outros eventos desportivos da Gafanha, mas espero ir ao basquete, espero ir ao futsal, espero ir a todo lado, porque tenho a certeza que ninguém vai estar fora dos recintos, porque eu sempre fui uma pessoa que me prestei a apoiar o desporto na Gafanha.
Muito bem. Obrigado, João Paulo Ramos, pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Fica esta nota do João Paulo Ramos. Admite avançar no próximo ato eleitoral para a liderança do Gafanha. Vamos já para o Complexo Desportivo da Gafanha de Nazaré ao encontro do Carlos Teixeira. Pedro Martins.
Sim, Fernando. Fica esta nota e não deixa de ser curioso uma questão, que é, o João Paulo Ramos diz que não há... Que não há contas, que o Gafanha não fechou contas. Agora, a minha dúvida ligada à área da economia e da contabilidade, como é que um investidor investe, aparece para investir num clube, não sabendo como é que está a situação desse clube? Isto é, podemos pôr isto no abstrato. Como é que eu vou investir numa empresa se não sei como é que essa empresa se encontra? Se não sei que condições financeiras, económicas e sociais essa empresa se encontra. Portanto, não faz muito sentido um investidor ter aparecido não sabendo destas questões todas. Portanto, deve haver aqui, certamente, isto é conjeturar e não quero estar aqui
Pedro, eu peço desculpa por te interromper, mas é que temos mesmo que avançar para o Complexo Desportivo da Gafanha. Memoriza o que ias dizer, porque se não perdemos a oportunidade de ouvir o presidente do clube, Carlos Teixeira.
Estamos no Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré com Carlos Peleja, o presidente do Gafanha, e para esses esclarecimentos, ou pelo menos alguns desses esclarecimentos. Falávamos agora das dificuldades dos clubes perceber o Gafanha necessitando como necessita, e começamos pelo acordo com a Câmara para os apoios, está preparado para apresentar contas, votá-las em Assembleia Geral e entregar as documentações necessárias para poder assinar os documentos?
Para já ainda não. Daqui a possivelmente duas semanas, sim. Deve estar tudo prontinho para nós apresentarmos as contas aos nossos associados e depois, se for aprovado, apresentar à Câmara, como é óbvio.
O que é que tardou ou o que é que tem tardado? Quais são as dificuldades para reunir esses documentos?
As dificuldades foi um bocado da parte da contabilidade, nos entregaram a contabilidade tardiamente e agora estamos a ratificar a contabilidade toda e para apresentar as coisas em condições como devem ser.
Está a falar na transição entre direções?
De contabilidade.
Mas do mandato anterior para este mandato?
Sim, sim.
E o estado das contas? Já é possível ter uma ideia de como é que está o Gafanha?
A ideia é o que a gente já tinha. São muitas dívidas.
Para um montante que é acima dos 200 mil euros?
Não, penso que não cheguei. Não chegar a tanto. Esse não vai chegar a tanto. Já cobrimos muitas, portanto já não deve chegar aos 200 mil.
A sustentabilidade do Gafanha está em risco? É possível governar esta casa tal como ela se encontra neste momento?
É possível governar. É difícil, muito, muito, muito difícil, mas é possível governá-la sem problemas nenhums. Mas com muito esforço, toda a gente está aqui a trabalhar.
Entrou com um discurso muito de acalmia, de apaziguamento, quase a fazer a ponto entre direções, entre dirigentes. O que lhe pergunto é se hoje se mantém esse tom. Fica algum reparo a quem esteve?
Eu, para já e publicamente, vou continuar exatamente no mesmo tom. Há de chegar à altura, vamos tentar com as pessoas de direito e iremos discutir o futuro.
E a questão tem a ver que é com o reconhecimento de dívidas, é isso?
Sim, claro. Algumas dívidas já foram reconhecidas e já foram iniciadas. Agora há outras situações, só depois de estar sentado à mesa com quem dirá a IPEC, poderei decidir mais alguma coisa no clube.
Ou seja, há montantes que o Gafanha não vai reconhecer.
Há montantes que o Gafanha não vai reconhecer.
E é possível dizer qual é a percentagem? A percentagem?
Já ainda não digo nada sobre isso. Não adianta.
Quanto a esta experiência ou a esta iniciativa de criar um modelo de gestão para o futebol alicerçado em capital estrangeiro, já foi notícia também nos meios de comunicação nacionais que estava a apresentar uma equipa com jovens de sul-americanos. Esta foi a solução possível? Havia outras?
Houve várias negociações com vários futuros parceiros do clube e acho que esta foi a melhor solução que nós encontramos. E como foi uma solução que foi encontrada duas semanas antes da iniciação do campeonato, foi que conseguimos arranjar, são realmente estes meninos todos estrangeiros.
Foi uma solução de emergência. Não conseguiu convencer o patrocinador a investir mais em portugueses, nacionais, jogadores da formação?
Não, nós procurámos tanto portugueses como alguns meninos que já estavam cá, só que, como é lógico, já estavam no seu caminho. E a partir daí, agora só em janeiro é que possivelmente iremos fazer algumas mudanças.
De cada vez que venho aqui ao Gafanha, percebo que não há muita consistência na informação. E o que me disseram já é que eram equatorianos, uruguaios, afinal, quem são os investidores?
Eu não tenho aqui nenhum investidor. Tenho um parceiro que é equatoriano. Que realmente há jogadores que são equatorianos, paraguaios e colombianos. E venezuelanos.
E qual é a perspectiva deste parceiro?
Até hoje, para mim, é excelente.
Mas é vir para ficar? É estar um ano? É estar dentro?
Não, é para ficar. É vir para ficar.
E a ideia de constituir uma cidade sem pernas para andar?
Isso agora só ele é que pode. Isso agora já são negociações que partam um bocado à nossa parte. Quem tem a percentagem maior não somos nós. Portanto, quem tem a percentagem maior é que está a negociar. Eu espero que chegue a bom porto. Ou não, não sei.
Mas já existia uma cidade ativa ou não? Falou-se sempre muito Estado.
Estado nunca teve ativo. Então, estava constituído.
Então, quando diz que há uma negociação, está a falar de uma negociação do seu parceiro com os dirigentes anteriores, é isso? Com João Paulo Ramos?
Não, com quem tem a maioria da SAD. É Júpiter.
Então, mas se não existe SAD formalizada, como é que alguém tem a maioria
da SAD? Está constituída, sim. Mas não está ativa. Não está ativa. Então, eles vão querer ativar, se chegarem a acordo, ativam a SAD.
Se não chegarem a acordo, não houver esse acordo, o Gafanha vai readquirir a tutela sobre o futebol sénior aí?
Sim, tem que ser. Tem que ser. Não sei como, porque não há a parte financeira não dá para, não aguenta.
Não dá para rescatar?
Não sei. Isso é uma coisa que neste momento ninguém quer pensar nisso.
Portanto, isto é uma realidade que está numa tutela praticamente exterior ao clube. O clube aqui não consegue ter uma palavra decisiva.
Consegue. O parceiro que está cá é uma pessoa fora de série e tudo o que se faz aqui, ele fala comigo e eu falo com ele. Está tudo em consenso.
Tem pelo menos esse acordo.
Sim.
Então a pergunta é, gostaria de o ver assumir, passado?
Eu gostaria...
Era a melhor solução para o Gafanha?
Eu gostaria que ele ficasse aqui a trabalhar comigo.
Quem é que tutela a Júpiter, essa sociedade que falou? Quem é que tem a maioria de capital?
É a Júpiter, que é uma empresa, uma S.A.
Mas quem são as pessoas?
É o Israel, é o João Paulo Almeida, e é um outro Paulo Soares de Leia.
Muito bem, e neste momento conversam então para perceber se há aqui capacidade para um entendimento. João Paulo Ramos já demonstrou algum interesse nesta SAD ou não? Pode ser um dos parceiros a ser chamado a isto?
Eu nunca falei diretamente com o João Paulo Ramos por causa desta situação, porque se passamos um bocado à parte do João Paulo como nós, fomos lá uma porcentagem, o João Paulo tem a sua porcentagem, mas infelizmente nós não temos a maioria. Mesmo os dois juntos não temos a maioria, portanto.
Se pensarmos aqui num
pensamento... João Paulo Ramos, já agora Carlos Teixeira, diz que ambiciona, está a ganhar essa vontade, e cito, de avançar no próximo ato eleitoral no Gafanha.
João Paulo Ramos quer ser candidato, ou admite ser candidato a um próximo ato eleitoral no Gafanha.
Todos os sócios têm a porta aberta para ser candidatos. Tem mais nada a dizer.
Vamos ter um cenário de eleições antecipadas no Gafanha?
Porquê?
Estou a perguntar.
Que eu saiba, não. Saiba,
o
não.
Mandato é para cumprir, da
é
sua parte.
Cumprir, sim.
Portanto, neste momento não faz sentido sequer estar a falar em eleições que foram há não muito tempo.
Não. Para mim não faz sentido nenhum. Mas as coisas estão a correr.
Que pensamento é que existe, médio e longo prazo? Existe uma ideia de para onde caminha este Gafanha, que é outra das questões que as pessoas mais questionam?
Existe, também existe. A ideia é o Gafanha, primeiro é continuar e acho que...
Para já é sobreviver, não é?
É continuar, exatamente, é sobreviver. E com este parceiro penso que vamos fazer trabalhos muito interessantes. Muito interessantes mesmo, se podem estar a divulgar, mas já foi discutido.
Mas tem a ver aqui com estruturas?
Tudo.
É alguém disponível para assumir investimento?
Tudo, sim. é uma coisa muito bonita, que já pode ser feita.
Como é que os seus pares da direção olham para tudo isto? Eu sei que o Carlos tem muita gente que é aqui da Gafanha, digamos assim, ligados aos setores mais tradicionais do associativismo. Como é que esta gente vive isto?
Esta gente vive um bocado na expectativa, porque é assim. Eu às vezes sou culpado de algumas coisas, mas se calhar até propositadamente às vezes. Eu tenho a informação que eu acho que é necessária, porque acho que com as pessoas com quem eu estou a trabalhar mais diretamente comigo neste sentido, nós vamos negociando e vamos apresentando e vamos discutindo e depois decidimos o que queremos. Porque isto está tão moindroso, que a gente não pode dizer um ai, daqui a bocado é um ai, ai, ai. Portanto, temos que andar com muita calma a resolver, seja tudo o que for.
E o melindre tem a ver com o quê? Esse melindre? É que isto é tão milimétrico?
É tão milimétrico.
Ou tão perigoso?
Ou perigoso. Milimétrico ou perigoso, ao mesmo tempo. Porque a parte financeira é caótica, é muito má. Todas as decisões, há muita discussão. E se a gente diz qualquer coisa, vai-se tudo discutir e ninguém sabe exatamente o que está a discutir.
Pois, mas,
e isso torna-se moindroso para o próprio clube.
E era aí a minha pergunta. E a minha pergunta era essa. Há um risco de guerra civil no Gafanha?
Não.
Guerra civil. Fações. Eu, quando digo guerra civil, fações. Alguém que está consigo, alguém que está com o João Paulo Ramos, alguém que está com a sociedade Júpiter, alguém que está com... Há este risco?
Eu acho que não.
Visto-se fragmentar-se numa guerra?
Não. Nem quero.
Há capacidade para entendimento.
Ah.
E com as instituições que normalmente são tidas nisto também como relevantes? Junta, Câmara, são donos do, digamos assim, da parte do complexo desportivo. Como é que isto funciona? Há essa informação, esses canais de informação também?
Os canais de informação com a Câmara e com a Junta são, até hoje, excelentes. Não tenho nada a dizer.
Estão a par do que está a passar?
Claro, tudo. Tudo.
E têm dado o seu apoio também?
Tem, sim. Muitas coisas são discutidas com eles, porque isto não é nosso.
Pois não, eu estou a perguntar isso porque quando olhamos para o caso de Belenenses, que há Belenenses com vários símbolos e vários Belenenses, e estádios e rupturas e coisas do género, admite-se que um dia isto possa chegar a um cenário em que alguém chega aqui e sela isto, fecha as portas e não entra cá mais ninguém?
Até hoje não, que tanto a parte da Junta como da parte da Câmara estão a parte de
colaboração.
Sim.
É hoje um presidente otimista ainda?
Sempre fui. É a minha vida. Sempre fui na minha vida otimista e vou
dizer. Se soubesse hoje, ou se soubesse na altura que estava hoje, tinha sentido nesta aventura?
Sim, porque não. É bom. Isto é bom.
E pronto, Carlos, eu penso que não vamos demorar mais. Ficamos pelo menos com esta leitura do presidente do Gafanha. Creio que já ficaram aqui passadas algumas informações importantes, apenas com aquela falta de, digamos assim, calendário milimétrico ou rigoroso para nos dizer... Quando é que vão surgir novidades importantes para este Gafanha? Qual é a sua data de referência? Qual é o seu timing? É o final deste ano? É começar 2020 com casa arrumada?
Sim. O timing, numa reunião que tive no sábado, está mesmo marcado para o final do ano. Para o final do ano, sim.
Muito bem, agradeço, Carlos Peleja, por esta entrevista aqui numa área contigo ao campo de treinos do Complexo Desportivo da Gafanha, enquanto se vão decidindo os assuntos do dia-a-dia, também a pensar no médio e longo prazo, um Gafanha ainda com muitas indefinições ou indecisões e com o problema, que é o problema de muitos clubes, falta de dinheiro.
Muito bem, está fechado este capítulo. Ouvimos o ex-presidente e o atual presidente. Falámos do grupo desportivo da Gafanha, da atual realidade do Gafanha. Desenvolveremos este tema em próximas oportunidades. Mas Pedro, há bocadinho interrompi-te quando fechávamos, digamos, a entrevista ao João Paulo Ramos.
Mas agora já não quero falar.
Anda lá.
A resposta foi dada por...
És um brincalhão.
Foi dada por Carlos Peleja, o motivo, de certa forma, o motivo de não terem sido entregues as contas, já se sabe. Aparentemente também já se sabe quais são os valores mais ou menos em dívida, ou pelo menos qual é o passivo do Grupo Desportivo da Gafanha. Então, foi dada então essa informação ao parceiro, não acionista, ou pelo menos não investidor, como disse Carlos Peleja, ao parceiro equatoriano, e essa informação serviu então para que, de facto, tivesse havido esse apoio por parte desse tal parceiro equatoriano. Portanto, agora é ir aguardando pelos próximos desenvolvimentos. Estão aqui dois caminhos, um conforme ouvimos João Paulo Ramos, não descartando a hipótese de se candidatar num próximo ato eleitoral. Carlos Peleja, por seu lado, também diz que todos os sócios são bem-vindos, portanto é ir aguardando, mas sobretudo que as pessoas entendam isso, que o Gafanha, de uma vez por todas, consiga arrumar a casa e que se consiga reerguer como um dos grandes clubes da região de Aveiro, e é isso porque eu torço também.
Muito bem, de facto o universo Grupo Desportivo da Gafanha é muito grande, envolve muita gente, é uma realidade que tem de facto uma dimensão considerável. Viramos agulhas no programa, entramos na reta final da emissão, agora tempo de antena para o handball, daqui a um bocadinho voltamos a falar de futebol e do Vista Alegre em particular, mas José Eugênio Bartolomeu, em direto do pavilhão do Alvarium, em Aveiro, a época no handball, e reportamo-nos ao handball, está a começar, penso que traz a oportunidade de abordar esta questão do início da época, expectativas para um novo ano desportivo, e penso que traz ao teu lado o presidente da direção do Alvarium Clube, José Eugênio. Boa noite.
Precisamente, boa noite. Sim, na sede do Alvarium, do Clube de Aveiro, tenho comigo o presidente da direção, Paulo Elísio. Paulo Elísio, que mais uma vez tem uma época que se assemelha de um grande desafio para o clube, uma vez que a equipa sénior feminina mantém a sua luta pelo que já vem de algumas épocas a esta parte, a sua luta pelo título nacional, e numa altura em que, em termos de apuramento campeão, as regras mudaram e, portanto, pode ser aqui também um fator determinante para essa conquista. Depois, mais um desafio, o facto de os séniores masculinos terem subido à segunda divisão nacional, e convém também termos uma noção do que é que a direção do clube perspectiva para esta equipa. Para além disso, no setor masculino, juvenis e júniores na primeira divisão, no setor feminino, juvenis e júniores na perspectiva de apuramento também para as fases finais, no sentido de chegarem ao título nacional, logo o Alvarium a lutar em todas as frentes. E também outra questão que deixo no ar ao presidente da direção, se é realmente um objetivo continuar como o clube com mais atletas inscritos a nível nacional, o que realmente é recorde da equipa de Aveiro. Boa noite, Paulo Elísio.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova e ao pessoal do programa. São muitas perguntas, mas a resposta é fácil. Vamos começando pelo princípio. Primeiro, a nossa equipa sénior feminina ganhou este fim de semana e com essa vitória assumimos a liderança do campeonato. Portanto, nesse sentido, estamos a cumprir os objetivos que nos tínhamos colocado no princípio da época, e são os objetivos que já nos norteiam há 11 anos desta parte, que é lutarmos pelo campeonato nacional e sermos uma das melhores equipas nacionais no handball feminino. E, portanto, estes resultados até este momento vêm confirmar exatamente isso. Continuamos a situar-nos como uma das melhores equipas nacionais, tanto mais que neste momento estamos em primeiro lugar no campeonato nacional da primeira divisão. Relativamente aos séniores masculinos, depois do início titubeante, portanto, com algumas dificuldades em termos de adaptação a uma nova competição, conseguimos nos últimos dois jogos duas vitórias importantes contra adversários difíceis e que têm muita experiência a nível da seleção, contra a equipa do Alvar, que é um estreante nestas andanças, e portanto também estamos com esperança e confiante que a época vai decorrer bem e que as coisas a partir daqui vão tomar outro rumo, e que no final da época iremos fazer as contas e iremos ver o lugar que conseguimos, sempre que aquilo que ambicionamos é a manutenção, mas um pouco mais da manutenção, se assim for possível. Relativamente aos outros escalões, os juvenis e os júniores na primeira divisão estão a fazer os campeonatos normais, portanto, a nossa equipa de júniores masculinos este fim de semana saiu vitoriosa do recinto do Vitória de Setúbal. E, portanto, é um campeonato de muita responsabilidade com grandes equipas. Portanto, temos até este momento uma derrota com o Benfica e outra com o Belenenses. e ocupamos neste momento a quarta posição. Portanto, também está a correr dentro das nossas expectativas e daquilo que nós tínhamos planeado em função da equipa que temos e das capacidades que temos para encarar esta competição. Os juvenis também estão a desenvolver o seu campeonato de acordo com aquilo que nós temos expectado. E, portanto, esperemos fazer uma época que seja tranquila mentalmente então, nesta competição para o próximo ano. Relativamente aos outros escalões, portanto, os outros escalões começaram fundamentalmente este fim de semana. E pronto, daí também foi bastante positivo porque não tivemos nenhuma derrota. Portanto, nós este fim de semana realizámos 9 jogos, a nível de todo o clube realizámos 9 jogos, e apenas tivemos uma medalha, portanto considero que é um fim de semana bastante positivo em relação àquilo que nós nos propomos ao campeonato, lutar sempre pelo melhor resultado em todos os jogos. Portanto, digamos que está a correr bem. Relativamente à questão do número de praticantes, aquilo que eu lhe posso dizer também que é está a correr bem, porque neste momento já temos 180 atletas inscritos na federação. No ano passado conseguimos chegar aos 265, portanto já começamos, a época ainda mal começou e já estamos perto dos 200. Portanto, aqui a nossa expectativa é continuarmos nesse caminho, de sermos o maior clube de handball do país, que acho que para mim é um orgulho e uma honra para a cidade de Aveiro, que não é das maiores cidades do país, conseguir ter um clube no seu centro que consegue e destaque a nível do handball e a nível da captação de jovens para todo tipo de desporto, de handball em particular. E, portanto, estamos nesta fase. O objetivo que nos propusemos a nós próprios é crescermos sempre, todos os anos, um pouco mais. E no ano passado tivemos 265 atletas inscritos. Este ano gostaríamos de ter mais e é isso que nós vamos preconizar. Gostávamos muito de chegar aos 300. Não sei se seremos capazes, mas essa é a nossa visão e a nossa meta é chegarmos a esse número e continuarmos, como disse há pouco, termos o maior clube de bola do país. O Manaus que cada vez fica maior, o Manaus que tem a equipa feminina dentro de muito poucos dias a deslocar-se à Croácia para as competições europeias, tem a equipa masculina a deslocar-se aos Açores, são viagens onde o clube tem claramente que investir monetariamente, para além de todos os outros escalões, é um Manaus que continua a ser difícil de gerir e em termos de apoios, como é que está o Alavaio?
Portanto, nós neste momento estamos a pensar fazer, em face destas viagens, vamos realizar a curto prazo, fazemos uma espécie de franchise com uma companhia aérea para conseguirmos ter voos mais em conta e sermos considerados como um passageiro frequente. Mas pronto, isso são vicissitudes de estarmos onde estamos. Representamos Portugal ao mais alto nível, que é a nível das competições europeias da EHF. É a sétima vez consecutiva que nós representamos Portugal a este nível e, portanto, são os institutos que nós temos que ultrapassar e temos que saber gerir. Felizmente, temos conseguido, a nível de apoios, nomeadamente a nível de parceiros empresariais e a nível da Câmara Municipal de Aveiro, e com o contributo de todos os sócios e adeptos que cada vez nos têm ajudado mais para nós conseguirmos chegar a este local e conseguimos responder aos nossos compromissos de forma afirmativa e atempadamente. Mas é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil de gerir e cada vez é mais difícil de gerir porque nós temos crescido. O Alavaio hoje não tem nada a ver com o Alavaio há meses anos atrás. Portanto, demos um salto muito grande, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. E, portanto, temos que estar preparados para estas questões e para estas solicitações que somos e temos que dar uma resposta positiva.
Fernando, julgo que as primeiras impressões para a época estão feitas, está lançada a época ao nível do Alavaio Handball Clube de Aveiro e vamos esperar que vamos continuando a dar boas notícias a todos os aveirenses de sucessos que a equipa de Aveiro vai conquistando por esse país fora e além fronteiras.
De acordo.
Já agora, boa noite, Eugénio, meu querido.
Boa noite, Pedro.
Olha, eu estava a ouvir-vos. A jornada europeia vai ser dupla fora de portas, pelo que depreendo.
Exatamente. Muito exatamente. Bem. A jornada europeia vai ser dupla, vão ser os dois jogos na Croácia.
Já agora, essa parte eu não percebi. Quais são as expectativas para esse jogo?
Que expectativas é que tem o Olavário para essa? Vou colocar a questão ao nosso presidente.
Muito bem.
As expectativas que o clube tem para as competições europeias para essa dupla jornada, a 8 e a 9 de novembro, na Croácia.
As nossas expectativas são de dignificarmos um futebol nacional, como temos vindo a fazer nos últimos anos, dignificarmos o nosso nome e a cidade de Aveiro e representarmos da melhor maneira Portugal. Nas últimas duas épocas conseguimos ultrapassar esta eliminatória e sermos apurados para os 16 de final da competição. E, portanto, é com essa ambição que nós partimos para estes dois jogos, sabendo, na verdade, que vão ser dois jogos muito difíceis e vai ser um confronto muito difícil. A equipa que nós vamos enfrentar é a oriunda da cidade da Croácia, que é conhecida como a capital do handball da Croácia. Portanto, só isso já diz todas as dificuldades que nós vamos enfrentar. E, portanto, é um dos clubes mais representativos da Croácia, que é uma potência do handball mundial, mas iremos tudo fazer para que possamos lutar em conhecer os nossos adversários e passarmos mais esta eliminatória e estarmos presentes, como já estivemos nos últimos anos, nos 16 de final da competição. No ano passado, nos 16 de final da competição, fomos eliminados por uma equipa da Polónia, que foi foi finalista vencida da competição da Challenge Cup. Portanto, isso diz bem da capacidade da categoria dos adversários que nós enfrentamos nestas competições.
Sim, Pedro.
Muito bem. Obrigado pelo trabalho.
Fica esclarecida.
Eu não vou deixar o Pedro falar, porque senão ainda daqui a 20 minutos ainda aqui estamos.
Brinha assim.
Eu até respondia, mas estamos em linha.
Pois. José Eugénio, muito obrigado e continuamos a contar, claro, sempre contigo às segundas-feiras e não só, nos restantes dias para falar de handball e não só. Então, boa semana.
Obrigado, boa semana. Um abraço para os dois.
Um abraço, boa semana.
Estava a brincar contigo, Pedro. Para fechar, gostava de saber o que é que estás a fazer nas redes sociais, mas eu acho que isso não está a correr muito bem.
Percebes o meu sorriso, como dizia, há de descabir.
Muito bem, para fechar, jornada 6 da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Aveiro, o Vista Alegre voltou a ganhar na prova, 2-0 ao Macieirense, mantém o segundo lugar, o Fermentelos também ganhou, é primeiro, venceu 1-0, como disse, mas no campo do Valcambrense. O Vista Alegre ganhou em casa, em Ilhavu Almacearense. O que faz a diferença é o confronto entre as duas equipas de há pouco mais de uma semana, não é? O Fermentelos ganhou ao Vista Alegre e, portanto...
Agora queres que eu fale contigo, é?
Sim, já agora.
Não temos tempo.
Sim, está bem. Mas pronto, vamos ouvir os protagonistas do jogo de ontem. Uma entrevista feita pelo Fernando Borges ao presidente da direção do Vista Alegre. Vamos ouvir essa entrevista ao António Lourenço.
Sim, o objetivo foi construir um plantel forte. Foi com essa ideia que iniciámos a construção já de perto da final da época passada. Queríamos, depois do desaire que foi a época passada com a descida, este escalão, nós temos como objetivo subir este ano. Pronto, e preparámos um plantel para esse objetivo e acho que está construído. Agora vamos ver.
Este início da temporada não é nenhuma surpresa? Era o que esperava?
Era o que estava à espera, pronto, um plantel forte, pronto, e era esse o objetivo, era ganhar todos os jogos, pronto, tivemos um desaire no fim de semana passado, mas nada está perdido e apesar da derrota fizemos um bom jogo.
A equipa sofre poucos golos, marca alguns ou bastantes, não podia ser melhor, para já?
Para já não podíamos, era, pronto, nós temos seis jogos, cinco vitórias e uma derrota, pronto, o pleno era o ideal, mas pronto, é futebol, não, nem tudo sempre se realiza dentro dos nossos planos.
A época ainda é longa, podem vir daí lesões, um abaixamento de forma, mas de qualquer forma o Vista Alegre é um candidato.
Sim, é, claramente nós assumimos como um candidato. O plantel foi construído para ser o mais homogéneo possível para comentar também essas situações que já sempre surgem, expulsões, lesões, pronto, estamos preparados um bocadinho para estar preparado um bocadinho nesse sentido. Vamos ver o que nos espera agora estes meses que faltam.
foi uma aposta certa financeiramente, até esta aposta neste plantel?
É assim, o plantel foi construído na medida das possibilidades do Vista Alegre. Se calhar não é o valor que as pessoas pensam. Pronto, eu acho que o que passa por fora pensam que tem um valor muito mais exagerado. O futebol na cidade de Aveiro, do que a gente cada vez mais os clubes estão a retrair, e isso também nos favorece de alguma forma. Pronto, nós temos, não pagamos, mas somos certos. Pronto, e é isso que apresentámos, e também um bocadinho nós temos tido alguma estabilidade em termos de equipas e de resultados, e foi isso também um bocadinho que passámos. E esta equipa também não está construída só para este ano, mas ser uma equipa mais longa, 2-3 anos, com pequenos ajustes à medida que for subindo.
O clube não é só a equipa sénior, também tem formação. É a formação este ano está dentro do mesmo nível de equipas, número de equipas em relação à época passada?
Sim, nós temos um crescente aqui de uma equipa que foi a equipa de juniores, que no passado não tínhamos, este ano temos, que também dá algum apoio a esta equipa sénior em termos de número de atletas para treinar. E também é uma equipa competitiva, e pronto, mas este ano estamos com mais atletas inscritos que no passado, mas o objetivo claramente é ainda dar um salto a mesmo nível formativo, poder ser a base da equipa sénior, ser a nossa formação, né? não continuamente termos que correr a jogadores formados noutros clubes para suportar esta equipa.
António Lourenço, presidente da direção do Sporting da Vista Alegre, a seguir a entrevista após o jogo de ontem, feita ao Rui Valente, técnico da equipa.
Oportunidades que ficaram por marcar, algumas delas, nomeadamente o Ricardinho na cara do golo, mais uma outra decisão mal tomada que não nos permitiu dilatar o marcador, mas tem razão, acho que na primeira parte não fomos uma equipa que costumamos a ser uma equipa agressiva em termos ofensivos, e que chegarmos rapidamente à última fase e fazermos o nosso jogo e as nossas dinâmicas. Não entrámos um bocadinho morno, não conseguimos implementar aquilo que queríamos, mas parece-me mais por demérito nosso do que por algum mérito do adversário. Fizemos um gol, podíamos até ter feito mais um ou outro lance, também podíamos ter aumentado a vantagem, mas pronto, não conseguiu, foi uma primeira parte. Falámos ao intervalo e demos uma resposta melhor na segunda parte, não tão aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós podemos fazer, mas acho que foi uma vitória justa e clara contra o adversário, que também tem as mesmas ambições do que nós. Acho que ficou patenteada a nossa mais-valia, a nossa qualidade.
Ofensivamente, a equipa está muito forte.
Hoje não esteve tanto, mas mesmo assim criou-se com oportunidades suficientes para não ter um resultado de por 2-0, mas pronto, acho que nós temos boas dinâmicas, temos qualidade naquilo que fazemos em termos ofensivos e também de parte defensiva, porque nós em 6 jogos só em 2 é que sofremos golos, temos 3 golos sofridos, portanto acho que nós temos uma coerência muito, muito, muito forte em termos da nossa organização, quer ofensiva, quer defensiva.
A equipa ainda tem margem de crescimento? Ainda pode crescer mais?
Eu espero bem que sim, não é? Como é óbvio, nós estamos à 6ª jornada, isto jogos após jogos, é óbvio que ainda há muito ainda a fazer. Mal era se nós agora já estivéssemos no limiar da nossa potencialidade. Penso que não, penso que nós ainda podemos dar muito mais ao jogo e muito mais ao campeonato.
Pode-se falar já num candidato claro à subida?
É como eu digo, eu não quero fugir a isso. Nós temos mais do que equipa suficiente para assumirmos candidatos à subida. Somos, claramente somos. Se não o fizermos, como eu disse anteriormente, é um fracasso a todos os níveis. É um fracasso meu, equipa técnica, é um fracasso dos jogadores, é um fracasso da direção, portanto temos que lutar para isso. Estamos, acho que, a prestigiar o distrital da Fé de Aveiro com uma boa equipa, uma equipa que joga bem, que vai lutar até ao fim por esse objetivo, que é um objetivo claro.
Muito bem, a ambição de Rui Valente, treinador do Vista Alegre. E assim, Pedro, fechamos o nosso programa segunda parte nesta segunda-feira.
Obrigado e adeus.
Obrigado a Deus, até à próxima. Não fala mais.
Até domingo para a transmissão em direto a partir do Municipal de Aveiro, Beira Mar Ideal.
Ideal. É uma equipa açoriana.
É açoriana. Não sei se é com esse toque, se não. É que eu baralho muitas vezes o
sotaque. Se não é, estás muito lá perto.
Eu baralho muitas vezes o sotaque da Madeira que dos Açores. Boa semana.
Sim, eu
vou
desisto.
Vou tomar os comprimidos.
Eu
adeus.
Desisto, eu desisto.
Depois do apito final, o desporto continua. Segunda parte, um programa do Departamento de Informação Desportiva da Rádio Terra Nova. Todas as segundas, depois das 19, onde o jogo é das palavras.